Boa noite. São 20 horas em Portugal Continental, também na Guiné-Bissau e em São Tomé e Príncipe, 21 horas em Angola, 19 horas em Cabo Verde, são 22 horas em Moçambique, também na África do Sul. No Atualizar Notícias, começo de noite, RDP África, segunda-feira, 24 de janeiro, edição com António Santos.
O Tribunal Judicial da cidade de Maputo mantém a decisão de ouvir no próximo dia 17 de fevereiro o antigo Presidente da República, Armando Guebuza, na qualidade de declarante no caso das dívidas ocultas em Moçambique. O juiz do processo, Efigênio Batista, fez saber hoje que serão também ouvidos como declarantes o antigo Vice-Ministro da Defesa, Alberto Mondlane, e o atual Ministro da Economia e Finanças, Adriano Maleano.
No dia 31 de janeiro, vamos ouvir o Sr. Vítor Manuel Borges e o Sr. Filipe Eugênio Silvestre, Januário. O dia 10 de fevereiro, com o Sr. Alberto Ricardo Mondlane, e dia 11 de fevereiro, Sua Excelência, o Ministro de Economia e Finanças, Adriano Afonso Maleano. E no dia 14 de fevereiro, está prevista audição por videoconferência do Sr. Mohamed Zouaou Fekir. E no dia 17 de fevereiro de 2022, está prevista audição de Sua Excelência, o antigo Presidente da República, Armando Emílio Guebuza.
O juiz Efigênio Batista, juiz do processo das dívidas ocultas em Moçambique, espera que em meados do próximo mês terminem as audições de julgamento. A passagem da tempestade tropical Ana pela região centro de Moçambique fez pelo menos 3 mortos. De acordo com o jornal Nampula Facts, uma criança morreu e 2 pessoas estão desaparecidas na cidade de Nacala Porto, na província de Nampula. As vítimas foram arrastadas pela corrente das chuvas. O primeiro-ministro São Tomense garante que nos próximos dias haverá uma solução para substituir o ministro dimissionário da Saúde, Edgar Neves. Jorge Bom Jesus falou esta segunda-feira à imprensa.
Temos ainda muitas famílias que ficaram sem casas. E algumas zonas, quer da cidade, quer do distrito, particularmente a zona do posto sede e a zona de Mujeba, temos zonas já com pessoas sem casas e temos famílias que estão concentradas em salas de aulas.
Não era Jorge Bom Jesus, mas sim o Dr. Joaquim Fernando Paar, o administrador municipal de Moma, na província da Zambésia, em Moçambique, a dar conta dos feridos e também dos mortos devido ao mau tempo. Agora sim vamos ouvir o primeiro-ministro São Tomé, Jorge Bom Jesus, dizer que vai encontrar uma solução para substituir o ministro da Saúde dimissionário.
O ministro da Saúde falou em discurso direto e à imprensa, não é? Naturalmente é um ser humano como qualquer outro, com forças, fraquezas e limites, submeteu, de facto, colocou o seu lugar à disposição. Nós estamos a analisar, como eu digo sempre, os problemas existem todos os dias e cabe-nos encontrar soluções e soluções.
Isso é um pedido irreversível.
Conhecerão.
Tem que ter alternativas.
As soluções vocês conhecerão nos próximos dias.
Esse pedido é um reforço para a remodelação do governo?
Não, não se preocupem, portanto, conhecerão as soluções nos próximos dias.
Jorge Bom Jesus, primeiro-ministro São Tomense, a dizer que vai encontrar uma solução para substituir o ministro da Saúde, Edgar Neves, que se demitiu. Em Angola, mais de 4 mil famílias dos municípios de Bulatumbi e Nambongongo, na província do Bengo, começam a beneficiar em breve do programa de apoio financeiro Quenda. Anúncio feito hoje em Caxito pelo diretor-geral do Fundo de Apoio Social Faz Bengo, o Dr. Luís Domingos.
A nível do município dos Dembos, já fizemos o cadastramento das famílias, que atingimos 2.600 famílias, e nesse momento já receberam benefício por volta de 1.800 famílias, né, que foram selecionadas.
O responsável do Fundo de Apoio Social na província do Bengo, em Angola, Luís Domingos, avança que a meta é registar mais de 13 mil famílias e torná-las beneficiárias do Programa de Apoio Financeiro do Estado.
Estamos a prever cadastrar 13 mil famílias, mas nesse momento já cadastramos 4 mil. As equipes estão no terreno a trabalhar.
O Programa de Apoio Financeiro Quenda destina-se a combater a pobreza e criar condições para as famílias angolanas com menos recursos poderem produzir para a própria subsistência. A ONU condena o golpe de Estado no Burkina Faso. O secretário-geral António Guterres apela aos militares que deponham as armas e que garantam a proteção e integridade física do presidente e também dos membros do governo. Apesar do aumento da tensão na fronteira entre a Ucrânia e a Rússia, o chefe da diplomacia portuguesa considera que não pode ser descartado o diálogo. Augusto Santos Silva fez a declaração em Bruxelas.
O nosso objetivo é evitar um conflito armado no leste da Europa, um conflito armado na fronteira entre a Rússia e a Ucrânia. Esse é o nosso objetivo, é para isso que trabalhamos. Estamos longe de considerar que esteja esgotada a via política e diplomática, pelo contrário, ela está em curso e deve ser prosseguida.
Avaliando o eventual cenário de invasão russa à Ucrânia, o ministro dos Negócios Estrangeiros português garante que Moscou vai sofrer duras sanções se invadir a Ucrânia.
Qualquer agressão contra a Ucrânia, qualquer violação por parte da Rússia da soberania e da integridade territorial da Ucrânia terá uma consequência pesada, porque motivará uma resposta, mas estamos, insisto, comprometidos, sobretudo, em evitar qualquer escalada da situação, evitar qualquer agressão que nos obrigaria a responder com sanções pesadas à Federação Russa.
No teatro de um conflito iminente, 20 navios russos fizeram hoje manobras no Báltico e a NATO anunciou ter colocado forças em alerta e enviou navios e aviões de guerra para reforçar a defesa na Europa de Leste.
O essencial da atualidade com António Santos. Notícias em permanência em rtp.pt/rdpafrica.